manhã, no Explicador da Rádio Observador, voltamos a olhar para os confrontos entre adeptos e polícia no final do Sporting Boa Vista, isto porque estamos a uma semana do fim do campeonato e queremos saber, perceber como se podem preparar os festejos de final de época. Para discutir o tema, juntam-se agora a nós o antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o Médico de Saúde Pública, Vasco Ricoca Peixoto, e o Presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia, Paulo Santos. A moderação é, como sempre, da Carla Jorge de Carvalho, a quem se juntam o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães.
Muito bom dia aos três. Bem-vindos ao Explicador. Temos assistido no último dia várias versões sobre quem foi afinal responsável pela forma como decorreram os festejos do Sporting, e há várias versões efetivamente. Paulo Santos, como Presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia, de que forma é que nos pode ajudar? Que papel teve a PSP neste plano?
Muito bom dia aos intervenientes neste pequeno debate. Eu começaria por dizer que a PSP já tem uma experiência adquirida na organização destes eventos, por isso parece-me estranho esta crítica e este criar aqui um pouco o bode expiatório relativamente à instituição Polícia de Segurança Pública. É, de facto, uma organização complexa, a organização do evento de Alvalade é uma organização complexa e contempla várias entidades, que não só a PSP, mas sim também a Câmara Municipal, o próprio clube e também a Direção-Geral de Saúde. E não podemos também secundarizar aquilo que foi o comportamento social das pessoas que fizeram parte deste evento, e foi exatamente o mote para que houvesse aqui algo a não correr tão bem, e de facto traduziu-se não só num risco dos polícias que estavam a exercer a sua missão, como também no incumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde, e era importante que as entidades competentes, através do inquérito que foi mandado instruir, fossem em aí sim explicadas os contornos deste policiamento e as responsabilidades que cada entidade teve nesta situação.
Mas, Paulo Santos, aparentemente o inquérito vai ser só sobre a atuação da PSP.
Sim, e aí poderemos então chegar à conclusão se efetivamente aquilo que foi a ação e a intervenção da Polícia de Segurança Pública naquele local, porque é que foi assim, porque é que não deveria ter sido nessa eventualidade e quais foram as responsabilidades da Polícia de Segurança Pública e dos polícias que lá tiveram presentes nos problemas que vieram a surgir.
O que é que antecipa que possa sair daí? É essas perguntas que enumerou.
Sinceramente, eu creio que há aqui sempre um dedo a apontar aos polícias, e não tomem estas minhas palavras como um corporativismo num sentido negativo da avaliação, mas creio que há sempre aqui uma tentativa de colocar o dedo indicativo para os polícias, e os polícias já têm por si uma missão muito complicada, foram sujeitos a uma situação de risco, e importa também salientar que esta questão da pandemia deveria ter sido tida em conta como mais vigor, uma vez até que temos o efetivo policial apenas com 60% desse mesmo efetivo vacinado, e era importante também que estas circunstâncias fossem avaliadas de forma concreta para perceber quais as entidades que falharam, porque houve falhas, obviamente, neste policiamento.
Paulo Santos, eu ontem, já aqui há pouco referi isso, vi um líder na televisão que dizia que a PSP propôs controlar as pessoas, mas o plano não foi aceito, ou alguém não aceitou. Ora, isto quer dizer o quê? Então não é a PSP mesmo que tem que propor isto e que fazer, ou depois fica sujeito a que haja alguém que diga que não?
Permita-me só dizer que não estou aqui a representar a PSP, mas sim o sindicato, acho. No entanto, não estou legitimado e não cabe ou não compete aos sindicatos de ser comentários de ordem operacional ou de outra ordem de enquadramento operacional. No entanto, eu alerto exatamente no início da minha intervenção para esse facto, é que foi uma organização complexa, contemplou várias entidades, e a Polícia de Segurança Pública, com a experiência que tem e com aquilo que é a sua missão no terreno, terá feito, e tenho conhecimento desse facto, terá feito junto as entidades responsáveis, uma pronúncia relativamente àquilo que iria acontecer e que era a expectativa, e daí ter dado algumas sugestões para esse efeito. No entanto, como também temos outras entidades envolvidas, desde logo com a legitimidade e com o enquadramento legal que têm, desde logo a Câmara Municipal, o próprio clube e a Direção-Geral de Saúde, que também têm uma palavra a dizer na organização destes eventos. Agora, a polícia não fica como um elemento isolado na avaliação que faz do evento, porque tem outras entidades com quem tem que partilhar essa responsabilidade.
Muito bem.
Adalberto Campos Fernandes, bom dia. Junte-se também aqui a este explicador. Estamos a assistir, de facto, a estas a várias versões do que aconteceu e à forma como se preparou a provável celebração do título do Sporting na última terça-feira. Consegue identificar o que é que falhou?
Bom dia. Bom, independentemente destas análises, que agora naturalmente vão demorar muitos dias, eu tenho dito e repito, e até pelas responsabilidades políticas que exerci, que a minha preocupação enquanto cidadão é que nós não nos desviemos do essencial. Peço desculpa. E o essencial é manter a trajetória da vacinação, é garantir que o controle da situação pandémica mantém um bom registro. E naturalmente, que em relação a esta situação em concreto, nós sabíamos quando se juntam 100 mil pessoas, as pessoas estavam à espera de quê? Nesta pergunta eu penso que ainda ninguém fez. Quando se juntam 50, 60, 70, 100 mil, não sei quantas pessoas, evidentemente que o resultado teria que ser este. Nós temos esta particularidade de que quando há problemas de falha na administração ou quando há disfunções, nós ficamos todos numa atitude muito atrapalhada, gera-se uma enorme atrapalhação. E é muito difícil lidar com a adversidade e com a falha, como se isso fosse alguma coisa de insuportável, quer dizer, não, este espetáculo que nós estamos a assistir agora era dispensável, de se a culpa é do A, do B. Naturalmente que a administração aqui, mais uma vez, não esteve bem, houve desarticulação, houve alguma coisa terá corrido menos bem. Isso projeta na população, mais uma vez, um sinal de que nós não somos adequadamente organizados e não temos a capacidade de prever as coisas, e isso recorrentemente acontece. Independentemente das responsabilidades, quando se juntam 100 mil pessoas, juntam 100 mil pessoas. Quando se põem pessoas a ver a televisão num ecrã gigante e num clima em que naturalmente havia um entusiasmo, há um entusiasmo grande, havia um resultado esportivo que era ansiado há muitos anos, tudo isto era previsível, quer dizer que não vale a pena nós estarmos agora a fazer grandes análises retrospectivas sobre um facto que era provável, de provável ocorrência. Eu acompanho, acho que a polícia, apesar de tudo, até teve uma atitude defensiva, acho que os adeptos, de uma maneira geral, foram responsáveis. Mas a proximidade e o entusiasmo, tudo isso pôs em causa, de facto, pode ter posto em causa algum risco para a saúde pública. Dito isto, eu espero que daqui por 15 dias nós estejamos outra vez a falar que a responsabilidade é do A, do B ou do C. A Direção-Geral de Saúde tem de uma forma clara, sendo a Autoridade de Saúde Nacional, tem de uma forma clara saber dizer não. Ou saber dizer sim. Porque este é um problema de saúde pública, não é essencialmente um problema de ordem pública, ele transforma-se num problema de ordem pública a seguir.
Mas essa é uma questão diferente, não é? Os confrontos depois, isso não tem a ver com a situação
natural, mas
hoje sanitária.
Sim, mas é natural, mas se você junta, como eu dizia, centenas de milhares de pessoas num quadro de euforia, de festa, de alegria, é porque em termos de saúde pública antecipou que nisso não representaria um problema.
Quer dizer, essa foi uma decisão, foi uma boa antecipação?
A circulação de um autocarro em montra pela cidade, naturalmente, que suscita a concentração de pessoas, entusiasmo, tudo isso, eu não quero estar a meter mais achas na fogueira, mas, quer dizer, havia que ter tomado uma decisão clara, eventualmente adiar a festa para um momento mais oportuno, naqueles termos, uma festa popular enorme, a discutir se sim ou não o estádio poderia ter tido pessoas ou não em quantidade reduzida e controlada, discutir se as pessoas no ambiente público maior deviam estar a ser filtradas e sinalizada a presença dos tais artefactos de que se fala, tudo isso já tinha sido feito. Agora, o que lá vai, tem que ser naturalmente retiradas as consequências disso, tem que ser projetadas para o futuro, mas a minha preocupação é que o RT continua a descer. E a minha preocupação enquanto médico, saúde pública, enquanto é responsável político, é que ajudar a libertar o país deste sufoco que tem sido para a economia, para a vida das pessoas, a confrontação com a pandemia. E isso é sentido de responsabilidade de todos nós. Agora, não vale a pena ir a dizer que eu não sabia e eu pensava que ia ser assim. Quer dizer, nós sabemos o que é que acontece, somos muito exigentes com Fátima, e bem, pronto, em relação a isso, que é uma manifestação religiosa, também temos que ser todos exigentes com outro tipo de movimentos.
Doutor Alberto Campos Fernandes, só uma pergunta, que uma vez já foi ministro, e que é a seguinte: pronto, já toda a gente percebeu que não houve um planeamento, não houve uma preparação, E agora, passados os acontecimentos, parece haver aqui, enfim, passar de responsabilidades. É difícil, e isto apelo um bocadinho à sua experiência, também já foi ministro, é difícil alguém vir dizer, isto tem custos políticos, tem outros custos, vir dizer, pronto, olha, não preparamos bem, tínhamos um plano, não resultou, correu mal, e portanto é difícil assumir isto para um político, para uma instituição. É que isso de facto é imprevisível, junta-se muita gente e é como estava a dizer, pois, as coisas podem acontecer.
Só não falha quem não faz, só não comete erros quem não está no processo de decisão, e eu acho que as pessoas têm muito menos tolerância para o disfarce da falha e do erro, ou para, de facto, o não reconhecimento de alguma coisa que nós pensámos que ia no bom sentido e afinal não foi, do que para este espetáculo, que é um espetáculo que já começa a ser um bocadinho cansativo, quer dizer, já ninguém está a ligar muito a isto, quer dizer, ok, pensámos, antecipámos, não correu bem, não é preciso também que as pessoas daí, claro, a partir de toda a gente estar a dizer que fica castigado ou que fica marcado. É uma zona de decisão difícil, aliás, compreenderá que num fenómeno desportivo como este, em que se antevia um clima de grande entusiasmo, a decisão não é fácil. Impedir as pessoas de celebrar, de festejar, de estarem com a equipa, tudo isso é difícil. Mas concordo consigo, quer dizer, às vezes apetece dizer, não custa nada dizer que nos enganámos, que fizemos menos bem, pronto, e vamos agora para a próxima dar prova de que aprendemos com esta falha de ontem, e vamos procurar que na final da taça e depois na Champions, nós temos dado exemplos extremos de boa organização, como sabe, a nível esportivo, noutros anos e noutras ocasiões, e portanto eu tenho a certeza que somos capazes. E também lhe digo uma coisa, não é para ser simpático com a polícia, porque enfim, eu respeito muito as autoridades todas e naturalmente respeito a polícia. É, pá, não parece que seja adequado neste processo fazer da polícia o bombo de festa, porque eu acho que é óbvio que criou-se ali uma tempestade perfeita. Vamos nos concentrar na vacinação, vamos nos concentrar em controlar estas pessoas que estiveram juntas e vamos procurar que na final da Taça de Portugal, olha, estejamos bem melhor e não estejamos novamente a dizer que foi por A, por B ou por C, porque isso torna-se de facto, dá uma imagem má da administração e do Estado para os cidadãos, e os cidadãos precisam de confiar muito no Estado e de ter muito respeito pelo Estado e naturalmente e por todos aqueles que o representam.
E então vamos olhar para o futuro, precisamente com o Vasco Ricoca Peixoto, que é também médico de saúde pública. Neste olhar, bom dia, Vasco Ricoca Peixoto.
Bom dia.
Neste olhar, para as pessoas que participaram nos festejos de terça-feira, a Direção-Geral da Saúde já recomendou que estas pessoas optem agora por um comportamento mais preventivo e se resguardem de contactos sociais e que façam testes. É isso mesmo que devem fazer?
Sim, é assim. Antes de mais, queria começar por dizer que um dos maiores riscos deste e que temos que dizer às pessoas para não verem isso dessa forma é um risco de comunicação no impacto que isto tem no resto da população, na sua percepção de risco, de coerência. Sim. E em termos da manutenção dos cuidados.
E de tudo e de todos os acontecimentos que tínhamos pela frente a partir de agora.
Exatamente. E, portanto, que seja, que sirva também para nos próximos meses, porque nos próximos meses ainda vai ser muito importante o controle de transmissão e da disseminação de variantes, porque é natural biologicamente que algumas variantes tenham impacto na infecção, considerando o número de variantes em circulação, por exemplo, na Índia, e na eficácia vacinal, e isso pode alterar-nos os planos a médio e longo prazo, e julgo que neste momento temos que pensar a médio e longo prazo também. Mas dito isto, e voltando à situação pontual de que estamos a falar, existe sempre e vai-nos continuar a existir uma necessidade de gestão de risco individual. E nós também devíamos também, portanto, capacitar um pouco as pessoas para isso. Claro que o que aconteceu foi um nível de risco superior a qualquer, muito com a maioria das situações que tenham acontecido nos últimos tempos, mas o que importa é que, de facto, agora, portanto, depois de já ter acontecido esta situação, é que, de facto, as pessoas se preocupem também com os outros, sejam responsáveis e, se puderam fazer as suas escolhas, mostrarem que também podem fazê-las com um mínimo de riscos e, portanto, aquilo que foi dito pela DGS e por outros é muito importante. Portanto, nos próximos dias, fazer uma restrição, se aceitei esses riscos, e as pessoas também sabem os riscos que tiveram, em boa verdade, são as pessoas que tiveram com elas e elas próprias é que sabem, e, portanto, é muito importante reforçar as medidas de segurança, evitar estar em grupos nestes dias, nestes pelo menos 10 dias, e fazer o teste E o teste não pode ser feito logo nos primeiros dias. Isto é uma coisa muito importante que, passado este tempo todo, ainda não percebemos. Porque se eu faço um teste no primeiro, segundo ou terceiro dia após a exposição, a maior parte das pessoas que tenha sido infectada vai ter um teste negativo.
Portanto, o que é que acontece? Terça-feira, a partir de agora, quando é que deve fazer o teste? As pessoas que estiveram envolvidas nos festejos de terça-feira?
É assim, assumindo que a maior parte das pessoas não vai fazer mais que um teste, nós recomendamos sempre, aliás, na prática do dia-a-dia da saúde pública, após o sétimo dia, porque muita gente só vai ficar positiva ao quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia, percebe? E, portanto, o problema dos testes feitos logo a seguir à exposição e dão negativos, as pessoas podem pensar, ok, não fui infectado. E, portanto, mesmo que iniciem sintomas, e qualquer sintoma aqui deve ser um sinal de alerta, não é preciso ser um sintoma típico de tosse ou de febre, ou de perda de olfato. Portanto, mesmo que tenham sintomas, acham que tiveram um teste negativo nos primeiros três dias e que, portanto, é outra coisa. Isso não pode acontecer. Assim, não podem tornar-se super disseminadores.
Vasco Ricota,
é o risco dos testes.
Vasco Ricota Peixoto, ontem ouvi um especialista dizer que, apesar de tudo, o índice de transmissão é baixo e, portanto, o que aconteceu pode não haver uma explosão de infectados, precisamente porque vivemos um momento de índice de transmissão baixo. Apesar de tudo, é isso que se está a passar, é isso que pode acontecer, embora as pessoas tenham na mesma que fazer testes e protegerem-se, enfim, e perceberem o que se vai passar nos próximos dias. Mas, enfim, é uma mensagem, apesar de tudo, que não é tão alarmista.
Não, mas é que o problema é que nós às vezes gostamos, são sempre mais simpáticas as mensagens menos alarmistas, mas a questão é que o salto de transmissão que ocorre agora, precisamente porque partimos de um ponto de transmissão mais baixo, não vamos ver e vamos ter dificuldade em atribuí-lo a esta situação. Não vamos ver daqui a duas semanas, porque o que acontece é, imagine uma coisa tão simples como uma pessoa. Imagino que só estava uma pessoa infectada, mas que estava no meio e acabou por infectar 100 ou 200 pessoas. Estas 200 pessoas, se nenhuma delas tiver estes cuidados, e muitas vezes vão se mover em meios com pessoas mais jovens, que vão ter doença ligeira, que podem também não valorizar a doença, que podem não ser testados, vão criar uma situação, vão dar um salto repentino na transmissão, que mesmo assim não vamos sentir nas próximas duas semanas, ok? Portanto, isto não é visível, aquela coisa dos 14 dias funciona mais ou menos quando temos uma, se nós tivéssemos uma detecção de casos muito, muito boa. E a verdade é que neste momento é expectável que nós comecemos a detectar uma percentagem menor dos casos, por vários motivos, mas claro, um deles é a importância da valorização dos sintomas. Os casos vão se concentrar mais nas faixas etárias mais novas que têm doença mais ligeira e muitas vezes podem não ser valorizados e ainda não foi comunicado seriamente para se valorizar os sintomas ligeiros e outros para além da tosse e da febre. Ou seja, podemos ter um grande número de transmissão invisível associada a este evento, que depois só vamos perceber, se calhar, no final do mês, ou em junho mesmo, ou em julho. E associado a isto é também o risco de comunicação que disse para todas as outras pessoas, porque há pessoas que sentem também uma falta de coerência em termos de muitas pessoas que estão a fazer esforços prevenção e de responsabilidade.
Passa a mensagem errada, no fundo. Isto passa a mensagem errada, claro. Deixe-me regressar a Paulo Santos. Está a ser preparado, Paulo Santos, o regresso de público aos estádios de futebol, embora em pequena escala, e este setor do futebol e do público de futebol são sempre representam sempre um risco potencial de alguns conflitos e atritos, como sabemos. Isso significa que a polícia vai ter que reforçar também procedimentos e forma de atuar nesta área que é sempre crítica?
Só essa questão já estamos a dar uma importância única e exclusiva à polícia, quando não deve ser só a polícia a ter essa importância.
Sem dúvida, mas neste caso estamos a falar consigo, não é?
Exatamente, claro. Mas não me permita, não quero ser populista, nem tampouco anular qualquer tipo de convivência social ou criticar qualquer tipo de convivência social que tanto as pessoas tanto sentem essa necessidade depois de um ano, mais de um ano complicado. Agora, para responder à questão que me coloca e também não ignorar aquilo que se passou em Alvalade, eu questiono, mas o fenómeno futebol será algo uma novidade do ponto de vista dos comportamentos sociais, em contexto de pandemia também será alguma novidade, é preciso refletir sobre estas matérias. Agora, parece-me importante também não esquecer que, relativamente àquilo que estava a dizer há pouco, os polícias também estiveram na primeira linha no combate à pandemia para que esta saga termine o mais breve possível. No entanto, nem em Alvalade, foram sujeitos novamente ao risco de infecção e de contágio, apesar de... E isto porque só tem metade do seu efetivo vacinado. E é interessante também perceber que a Direção-Geral de Saúde apelou ainda ontem para que todos os intervenientes em Alvalade fizessem testes para, de alguma forma, não deixar que se alastre as infecções, mas é interessante que sobre os polícias que lá tiveram ninguém falou, sendo certo que apenas 50% dos polícias estão, 50% ou 60% dos polícias estão vacinados.
E em relação aos outros, agora, como é que se processa? Os polícias que estiveram no terreno podem fazer os testes, podem pedi-los, é a própria entidade que vai tratar disso e pagar, obviamente, para os custos?
É exatamente isso que não se percebe, porque ninguém diz nada. Parece que as polícias são os robôs que lá tiveram e que ficam excluídos destas recomendações, porque nem sabemos tão pouco se a segunda toma da vacina, que estava prevista para o dia 15, estamos a aproximar-se, se vai ser dada ou se vai ser alterada a data, estamos nesta dúvida. Mas é interessante ver toda a gente a falar de todas as pessoas que lá tiveram, e muito bem, mas dos polícias ninguém fala, para além daquilo que foi também, e permita-me colocar também esta questão aqui à discussão, que tem a ver com o risco da missão que foi ontem uma vez mais visível aos olhos de toda a gente, as intervenções que tiveram que ser levadas a cabo em Alvalade e neste momento também uma referência à impunidade que ainda graça em muitas pessoas que se acham no direito que através de uma euforia clubística podem a qualquer altura agredir polícias. Sure. E é interessante perceber, se me permite, que ainda estamos em negociações com o governo para a atribuição de um subsídio de risco. E não, nem tão pouco temos a capacidade de ter informação de quanto é que estamos a falar e se é possível termos esse objetivo como uma realidade. E,
ainda continua com esse dossiê em cima da mesa. Mas deixe-me só insistir neste ponto, Paulo Santos, Presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia. Qual é a política de testagem neste momento dos efetivos da Polícia? Isto é, como é que vai ser feita essa testagem, se é que vai ser feita, dos efetivos que estiveram, nomeadamente, no terreno na noite de terça-feira?
Eu, com toda a sinceridade, lhe respondo dizendo que não sei e tenho dúvidas que vai acontecer, porque volto-lhe a referir, cerca de 60% do efetivo está vacinado, deixando o restante por vacinar. Não me recordo, não conheço testagens na PSP e vejo que a Task Force e o Governo têm secundarizado. Como sabem, só ficou garantido 50% de vacinas para o efetivo da PSP e 50% para o efetivo da GNR, se me permite também abordar a GNR, e não tenho conhecimento de outras preocupações relativamente a esta matéria. Aliás, algo que já oficiamos do Sr. Ministro, a própria Direção-Geral de Saúde, o Sr. Diretor Nacional também conhece esta realidade. Posso-vos dizer que hoje de manhã tive a informação que em Évora 40% do efetivo está vacinado, 60% do efetivo policial não está vacinado e que são chamados diariamente em operações de fiscalização Covid desde o seu início da pandemia, sempre de uma forma muito desprotegida, e houve aqui uma irresponsabilidade, se me permitem, por parte do Governo, em não acautelar aqueles que estiveram na primeira linha também nessa situação. E relativamente ao episódio de Alvalade, é uma questão que coloco muito interessante, mas não tenho uma resposta para dar porque não tenho informação, mas também tenho dúvidas que os polícias que estiveram de serviço em Alvalade vão ser alvo de uma importância como também os demais cidadãos têm sido por parte da DGS.
Portanto, não há resposta relativamente aos agentes que estiveram nesses festejos. Adalberto Campos Fernandes, temos estado aqui a falar da importância de passar a mensagem correta em termos de saúde pública, mas a verdade é que estes acontecimentos acabam por ter um impacto enorme, sobretudo quando estamos num cansaço generalizado das regras sanitárias. Temo que se possa ter perdido alguma autoridade para, a partir daqui, se imporem limitações e para se respeitarem horários em alguns setores de atividade. Faz sentido? É possível que isso quebre, de alguma forma, a confiança que existe dos cidadãos para cumprir essas regras?
Bom, o nosso grande aliado neste momento, e aliás eu acompanho aquilo que ainda ontem no canal televisivo onde estive o professor Manuel Caro Gomes referiu, é que não há dúvida nenhuma que nós temos hoje um contexto epidemiológico que é bastante mais favorável. É claro que o que disse o Dr. Vasco em relação ao risco potencial de variantes ou de transmissão que não esteja neste momento muito bem caracterizada existe e, portanto, nós devemos ser, em matéria de pandemias, devemos ser prudentes, devemos ser rigorosos, devemos tender os dados, mas também não devemos ser alarmistas e fazer, de facto, do alarme a nossa intervenção pública, porque isso também é contraproducente. Eu, em janeiro era preciso tomar medidas duras, intensas, rápidas, e isso foi feito. Neste momento estamos num contexto epidemiológico que é mais favorável e também temos já um grande número de cidadãos, como é sabido, pelo menos com uma inoculação de vacina. Agora, é verdade que o problema não se põe apenas nas questões de Alvalade ou nas questões da pandemia, é uma questão, digamos, da imagem que nós vamos tendo todos os dias da nossa administração e do nosso e das nossas instituições. As instituições têm que ser fortes, têm que ser sólidas, têm que, digamos, emitir uma ideia de rigor e de confiança, e quando se dizia há bocadinho, e quando erram, porque naturalmente o erro está presente na decisão diária, na decisão que nós tomamos, com naturalidade esse erro deve ser explicado e deve ser feita a pedagogia do erro. Pior que a pedagogia do erro é tentar iludir o erro, porque isso gera descrédito e gera confusão. E ninguém é crucificado por, de facto, fazer a assunção de que um determinado juízo de análise não foi adequado. Portanto, é preciso continuar, porque há trabalhadores dos espetáculos, há comerciantes, há uma série de atividades que ainda estão em supressão e, portanto, estão fora da atividade. E depois a população, ao não acreditar naquilo que é a sua reserva íntima de decisão. Repara, o que aconteceu é que a esmagadora maioria dos adeptos portou-se bem, do ponto de vista cívico, mas as pessoas estavam próximas e alguns, admito, grupos estiveram desde as 4 da tarde às 4 da manhã. São, entre as 4 da tarde e as 4 da manhã são 12 horas, é um tempo excessivo, de proximidade, de convívio, de festa, portanto, apesar de não ter havido, um comportamento cívico, houve condições, houve um caldo, digamos, social favorável, não é, a fenómenos de transmissão. E isso, quer dizer, corrói a confiança e, portanto, o Estado é essencialmente a confiança que nós temos nas instituições e, portanto, essa quebra de confiança é má para todos nós. E eu espero que, com humildade, porque falta aqui também a humildade, a não assunção de um erro é sempre um ato de falta de humildade. E essa assunção de um erro, e até às vezes, porque não, mesmo pedir desculpa pelo erro que nós cometemos, e que ninguém comete erros deliberadamente, a não ser que seja, de facto, uma pessoa mal intencionada. E isso ajuda. Nós estamos quase lá. Eu acredito, sinceramente, que com o avanço da vacinação, com o desenho das medidas que faltam aplicar, nós estamos quase lá, embora os riscos que foram referidos sejam reais, mas estamos quase lá. E não podemos estragar o estar quase lá, o devolver o país às pessoas, à economia, à vida social e económica, porque de repente parece que temos um bocadinho de folga e fazemos, enfim, aquilo que eu ontem referi, marcamos um autogolo quando pensamos que temos a ganhar o jogo, a correr damos e metemos um autogolo.
E pode-se virar o resultado mesmo no último minuto.
Exatamente, às vezes infelizmente isso acontece mesmo em termos desportivos.
É verdade. Fim. Vasco Rico Acapeixó, até é uma última pergunta, estamos quase a chegar ao fim deste explicador e é à margem, mas está relacionada com isto da mensagem e do momento que estamos a atravessar da pandemia. Ficámos a saber hoje que vai haver regras mais musculadas em relação ao uso da máscara nas praias nesta época balnear. Isso faz sentido nesse local onde não houve, que se saiba, registro de surto do ano passado e faz sentido quando já temos a vacinação tão avançada?
Eu desconheci essa situação. O importante nas praias, o mais importante é a distância física, que quando não puder ser mantida, deve haver obviamente a utilização de máscara e, portanto...
Isso ainda deve acontecer este verão?
Eu julgo que sim, porque repare, nós vamos continuar a ter um grupo de população jovem com uma mobilidade que vai aumentar naturalmente, mas que deve, precisamente por isso é importante a parte da comunicação e da manutenção da prevenção, vamos ter facilidade de transmissão nesses grupos. Eu acho que não acreditar que isso não vai acontecer e temos que perceber também que nesses grupos há mais subdetecção da infecção e, portanto... precisamente porque é uma doença mais ligeira, porque não tem tantos sintomas, tem sintomas diferentes. Eu julgo que, portanto, nesse contexto de praia, com as distâncias que as pessoas conseguem normalmente ter, exceto em praias muito lotadas, não me parece que seja uma questão muitíssimo relevante e também entra estas questões na tal questão da coerência, não é? Que é importante, portanto, termos uma intervenção forte nos riscos grandes e há riscos mínimos que se calhar não é necessária uma intervenção. Mas também dizer que esta questão de não haver surtos associados, nós só conhecemos alguns surtos, não é? Portanto, mas sim, certamente não é dos contextos de maior risco.
Portanto, o princípio da precaução deve continuar a aplicar-se. Vasco Ricoca Peixoto,
em tudo. Especialmente nos sítios mais perigosos, que são a maior parte deles fora da praia.
Muito obrigada, Vasco Ricoca Peixoto, por ter participado no Explicador também. Agradeço a presença do ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do presidente da ASP, Paulo Santos. Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.